Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. A nossa conversa de hoje é uma conversa muito especial, porque nós vamos entrar num assunto que é muito conflituoso, diria até, porque tem partido já em cima desse assunto ali. Então, um tema que nada melhor que dar um enfoque científico, algo que já mobiliza opiniões e escolas de pensamento e coisas assim. Agora, que tal quando acontece isso, a gente botar ciência no meio, né? Botar coisas que esclarecem, provam por A mais B. Bom, então assunto. O que é melhor? Banho de porco ou óleos vegetais? O que é melhor? Carne de porco ou outras carnes? O que é melhor? Carne de porco ou esses produtos todos que a gente come por aí, industrializados, processados, ou também, vamos falar também dos que vêm com boa qualidade. Mas afinal, o porco, como é que fica agora? O porco, em certas épocas, tão mal falado, aí de repente está sendo reabilitado? Será que é só assim, por gosto? Ou será que o que está acontecendo agora, da redescoberta do porco, das propriedades, dos benefícios até, e das vantagens comparativas, está vindo da onde? De que modelos de experiência? Né? Então, assim, vamos entrar no assunto de sola já. E para isso eu tenho a honra de ter aqui como convidado do programa hoje o Dr. Flauri Ademir Miravaca, que é médico veterinário, um batalhador heróico por essa situação da
atividade,
da atividade suinícola, né, do sul do Brasil todo. Ele estava me completando aqui, atividade suinícola, é isso que você diz, né, Flauri? Então, assim, ele já vem de uma herança de cepa, ele é filho do Reinaldo Miravaca, saudoso Reinaldo Miravaca, que revolucionou a pecuária suinícola no sul do Brasil. No sul do Brasil, no Brasil, eu diria, Brasil. Porque o que conta é do sul do Brasil, o que veio depois veio a partir disso ali. Então, e o Dr. Flauri, ele conhece profundamente, cientificamente, tecnicamente. Ele dá palestra para professores de universidade da área veterinária. Ele recebe pessoal de todas as faculdades veterinárias. É o sonho de consumo deles fazer uma visita para o Flauri ali em Casca para ter aulas. Os professores, inclusive. Então, acho que nós temos essa autoridade sobre características do que nós vamos consumir derivado do suíno. Nós temos essa autoridade aqui, nós vamos aproveitar e espremer bem essa autoridade. Né, Flauri? Pode ser?
Pode, também. Não, na realidade, né, Roberto? Bom dia aos ouvintes dessa querida emissora. E bom dia, Roberto. Na realidade, a suinocultura de anos passados para agora mudou completamente. Nós tínhamos animais criados soltos. E ali, quando os animais tinham 5, 6 meses de idade, criado nas lavouras, naqueles piquetes tensos que a nossa colônia tinha, aí o pessoal fechava esse animal e começava a terminar ele com espigas de milho. Não tinha outra comida, era espiga de milho, era mandioca, era abóbora, melancias, melão sobrado, verduras, e engordavam assim o suíno, né? Na realidade,
lavagem,
na realidade aquela época era porco mesmo, né? Não era nem suíno. Suíno tem uma data que a gente pode começar a dizer que era suíno. Então, daquela época para cá, aonde o animal era criado com uma grande promiscuidade, o nome correto é exatamente esse, porque o homem também que criava esse bicho não tinha noção de higiene, não tinha noção que se tem hoje. Então o animal sofreu, neste período, as maiores inquisições contra a carne dele. Né? Ainda mais quando, no final dos anos 50, início dos anos 60, começou a entrar soja, começou a entrar óleos vegetais. Aí tudo foi desqualificado.
Segundo o teu pai, a soja entrou em 61.
Então, anos final. Exatamente. O pai tem bem noção. Meu pai tinha uma noção muito boa disso aí.
Eu tô colando porque eu tô lendo textos, né, escritos pelo senhor Reinaldo.
Escrito pelo pai.
Mas eu me lembro tanto assim.
Não, mas verdade. Eu, na época, tinha 11 anos, né, mas eu acompanhei tudo isso, né, uma evolução que teve. Então, esses animais soltos, imagina que quando iam pro frigorífico, eles tinha um contato com não sei quanto tipo de esgoto, quanto tipo de... Né? O animal chegava lá, claro, o animal era um bicho que tinha que ter todo cuidado para não pegar doenças, né? Que eram deles e podia ser transferido para os humanos. Mas veja, hoje...
Mas só uma coisa, Flori, a proibição bíblica da carne de porco também tinha esse fundamento.
Sim, só este. Só este. Mas você imagina, Roberto, que há 2000 anos atrás, tempo de Herodes e, enfim, o Império Romano, pronto, vamos falar do Império Romano, os caras comiam carne de porco, mas não se limpavam as mãos, não se lavavam, e quem transmitia a doença para o porco era o homem. Não era...
O porco era o dono do porco,
né? O porco era o dono do porco. Exatamente. Então, desde aquela época lá, vem vindo essa maldição que hoje os islâmicos ainda a consideram como bíblica, né? Não comem, mas não comem por isso, né? Porque hoje o animal é criado, olhem bem, ó, os ouvintes todos que estão escutando essa pobre voz aqui, tem que entender que o suíno saiu daquele ambiente onde ele estava sendo criado, que nos anos 60 e 70, nós tínhamos aqui no frigorífico ideal, aqui de Serafina Correa, um abate diário, eram condenados 10, 11, 12% dos animais com problema de saúde. Eram condenados. O veterinário chegava e botava no lixo, porque era carne que não era comestível devido às doenças. E hoje, o Rio Grande do Sul, ano passado, matou 9 milhões de suínos nos frigoríficos. 9 milhões! Nenhum animal foi condenado com as doenças que nós tínhamos nas épocas que o ideal aqui matava suínos. Eu estou falando anos 60, 70. Né? Nenhum! Zero! Agora, sem falar mal, mas é devido às consequências de você criar um bovino solto a campo, ainda ele toma água de lagoas, ainda toma água de rio, e esses animais que foram abatidos no Rio Grande do Sul no ano passado,
bovinos,
a condenação chegou quase a 4%. É um rio de animais jogados fora por causa de doenças.
A perda econômica, né?
Mas... É a perda econômica. Perda econômica e saúde pública.
Não, no caso, para evitar um problema
de saúde. Evitar um problema, né? De saúde pública.
Tudo,
Exatamente. Então, hoje, a carne é menos perigosa realmente para a gente comer abatido ali em qualquer lugar, é o suíno e o frango. O frango é a mesma coisa. Olha aqui, ó, um aviário hoje, se não tiver água tratada, morre tudo. Um suíno que não tiver água tratada, morre tudo. Porque os animais... Foi sendo colocado em cima desses animais uma potência tão grande em desenvolver ganho de peso diário e converter bem a ração para ele custar mais barato para o consumidor, que se esqueceram de estimular a imunidade dele. Então, ele, qualquer coisinha, ele fica doente.
Ele está quase numa redoma.
Ele está numa redoma. Ele está numa redoma. O ambiente dele, para ser colocado num galpão onde foi retirado animais, tem que ser lavado, desinfetado e aguardar 7, 8 dias para morrer todo tipo de bactéria que tem ali, né? Para ser recolocado novamente um novo lote. Eu sempre digo assim, Roberto, ó, eu tenho slides em algumas palestras que eu faço mostrando que para você entrar em algum aviário de genética ou algum aviário desses novos aí climatizados ou de granjas de suínos, você tem que tomar banho, trocar de roupa e ficar no mínimo 3 dias de um país para outro para você não ter, levar nenhum vírus, nenhuma bactéria, né? Aonde que de repente no hospital, para você visitar um cara quebrado, que foi acidentado e está numa sala de recuperação, você andou na rua, pisou em cima de merda de cachorro e você entra lá dentro do hospital e vai visitar o cara. E na suinocultura e na avicultura não tem mais isso.
Eu concordo. A normatização brasileira para visita hospitalar, ela é liberal.
E na produção de suíno e de frango, não. É. Quer dizer, o cuidado que nós temos para não transmitir doença para as futuras gerações de suínos e futuras gerações de aves, ele é tão rigoroso que na medicina humana não se usa. A mesma coisa que antibióticos hoje, né? Nós... temos uma regra no uso de antibióticos fiscalizado pelo Ministério da Agricultura que é muito mais rígida do que é utilizada na medicina humana.
Também colocar um pouquinho mais essa questão do antibiótico. Em que circunstância ele é usado? Como preventivo ainda é usado ou só em tratamentos específicos?
Tem alguns antibióticos utilizados como promotores de crescimento, né? Que é, não é hormônio nenhum, é um, realmente um antibiótico, ele é idealizado para isso, né? Onde não tem nenhuma interferência com a medicina humana, inclusive os que tinham interferência, e ainda alguns que estão sendo retirados do mercado por ordem.
Por causa dos resíduos?
Por causa, principalmente, na
é o resíduo no meio ambiente?
Não é o resíduo do meio ambiente, é principalmente por resistência bacteriana. Resistência bacteriana.
Mas assim, quando eles retiram esse antibiótico, ainda fica um bom tempo, né? Ou seja, quando chega para o consumo, mesmo tendo usado antibiótico...
Não! O animal não assim, tem mais resíduo nenhum. Mais isso é completamente regularizado.
É o que falam do frango também.
Não, porque, olha aqui, ó, o antibiótico para ter efeito, tu tem que usar ele e não entregar o animal. Porque se tu faz isso aí...
Isso é muito importante colocar. Né?
Claro!
Você precisa antibiótico.
Tem um período de carência que é obedecido pela BRF, pela JBS, pela Aurora, por todos os frigoríficos são obrigados a obedecer isso. Porque é constante a retirada de material desses animais para analisar em laboratórios. E se tem resíduo de antibiótico, o cara é penalizado, porque tem rastreabilidade. É. O cara sabe de quem é o animal.
Quer dizer que mesmo antibiótico de longo ciclo, como nós usamos, né, nos humanos, os macrolídeos, depois que ele não tomar, ele dura no mínimo uma semana ainda dentro do organismo.
Certo!
Né? Mesmo esses são considerados, e quando a gente consome a carne, é certo que não tem mais nenhum resíduo.
Zero! É o resíduo máximo, o resíduo máximo que fica no animal, ele é completamente controlado. Não tem problema nenhum da pessoa consumir. Nada, absolutamente nada. Eu falo para os ouvintes que ele comendo carne de frango e carne suína, hoje ele está comendo o que tem de melhor no mundo. Ah, no Brasil e em qualquer outro país do mundo, com certeza vai comer carne de qualidade.
Então, a ausência total de resíduo antibiótico.
Zero, zero.
Mas no meio ambiente, aqueles antibióticos assim, tem algum risco de contaminação? Criar resistência lá num outro lugar onde o lençol freático pode fazer difusão?
Não, Roberto, eu te garanto que não, porque eles são degradáveis, né? Degradável. São degradáveis, não tem problema nenhum, e isso aí tudo são organizações não governamentais que incutem isso na cabeça dos ouvintes aí, das pessoas, e fazem um estardalhaço muito besta, né? E, inclusive, eu vivo dizendo que as emissoras de rádio, televisão e jornais dão um microfone para pessoas que não têm nenhum gabarito e nenhuma parte científica para falar essas coisas como pessoas têm. Eu te garanto que o que eu estou falando aqui é real, é verdadeiro. E, inclusive, assim, ó, pode ser que em algum lugar tenha algum resíduo, mas absolutamente nas propriedades onde são controladas, que nem eu acabei de dizer, BRF, JBS, Aurora, essas grandes empresas de abate de suínos e frango, não existe nada disso.
Sim, naturalmente que tu está te referindo a empresas organizadas, né?
Empresas organizadas...
Criador que tem o chiqueirinho ali, ninguém
também
pode controlar.
Não. Todo criador que tem um chiqueirinho hoje é obrigado a ter um veterinário responsável.
Se é para vender.
E quando é emitido o certificado para esse animal viajar de lá da colônia, daqui de Serafina Correia, de lá da linha 14... Para vir até aqui no frigorífico em Serafina, digamos, né, ele é obrigado a ter um certificado que a gente chama de atestado de viagem, é o GTA. É, guia
se, não for, se não for clandestino, então até o criador, pequeno criador...
É obrigado
a ter... na cara do cara.
Claro, seguramente, inclusive a Mig Plus trabalha praticamente com esse produtor. E os responsáveis técnicos dessas propriedades, eles têm responsabilidade. Se houver uma devolução de uma carne dessa aí em algum lugar e que tiver resíduo de antibiótico, vai cair exatamente no veterinário... que é responsável pela granja. Seguramente é para a população saber que está comendo carne de qualidade.
Ótimo, acho que a gente aprendeu um monte de coisa hoje aqui. e até para aquela má impressão que às vezes a imprensa, totalmente desautorizada e desconhecedora, vive nos divulgando. A gente vê pessoas que nos informam bem, mas é muito comum encontrar, não só nas fake news, na imprensa normal a gente vê essas bobagens, né?
Muito.
Estamos comendo carne impregnada de antibióticos.
Ah, é uma loucura, né? É uma loucura.
É muito bom ouvir uma autoridade aqui nos confirmando isso aí. Flaurinho, por hoje nós vamos ficar por aqui, né?
Ótimo.
Aí na próxima semana nós vamos tocar esse assunto de novo.
Ótimo, né? Ótimo. Conta comigo aí. E dizer para todos os ouvintes aí dessa querida rádio, que estamos às ordens aqui, Casca, tão pertinho, e hoje de manhã era para ter vindo, mas eu estava com a Universidade de Pelotas lá presente e não deu para vir de manhã. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Muito obrigado, doutor Flaurinho, e tenham todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.